Batuques e Confetes.
Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira do Batuques e Confetes.
Olá, pessoas, e aqui é a Nath Fischer e chegamos ao nosso episódio 71º. E, Gabi, para entrar no clima do episódio de hoje, eu ia te aconselhar a pegar uma cachaçinha, porque nós estamos chegando ao Carnaval de BH de novo, hein?
Nath, já está separada aqui minha cachaçinha, gente. A gente vai direto para BH para conversar com a Ana Lu Braga, porque dessa vez a gente não mudou nossa programação de viagem. A gente vai para BH mesmo, entendeu? Vamos conversar com a Ana Lu, que é maestra de vários blocos, e vai contar sobre essa presença feminina, né, na frente de bateria. Tá um papo bem legal. Mas antes tem a nossa história com o confete, né, Nath?
Pois é, Gabi. Nessa história com confete, né? A gente segue no mesmo bloco da semana passada, né? A gente ficou um tempinho preso ali no Sargento Pimenta. Agora a gente está ali no nosso queridinho, né? No Fogo e Paixão. A gente vai receber a Julessa para contar para a gente a emoção de tocar num bloco, né? E aí, Ju, o que que você conta?
História com confete.
Oi, pessoal, eu sou a Juliana Lessa. Estou aqui com muita honra e alegria, convidada pelo pessoal do Batuques e Confete para contar para vocês um pouquinho sobre a minha vida de batuqueira de bloco no carnaval do nosso Rio de Janeiro. Isso tudo começou em 2007, na verdade. Eu já conheci o Bangala Fumenga, gostava, já frequentava o carnaval. E um belo dia entrei no site do Banga para saber quando ia ter algum show, algum ensaio aberto, alguma coisa nesse sentido. E aí vi num cantinho assim do site um link que era uma oficina. Eu não sabia na época ainda que o Banga tinha oficina e cliquei para ver. Chamei uma amiga minha e nós fomos lá na segunda-feira seguinte, segunda ou terça, não me lembro exatamente na época que dia era o nosso ensaio. E fui lá para ver, a princípio para ver, entender o que que era aquilo. A verdade é que desde esse dia eu não saí. Eu já fiquei no Banga, já comecei a praticar um instrumento. Meu primeiro instrumento foi o rocar. E dali eu segui. Fiz dois carnavais tocando rocar. Depois quis aprender a tocar tamborim. E nunca mais larguei o meu tambura. O Banga é minha casa, foi onde eu aprendi, foi onde eu fiz uma nova família de grandes amigos de infância. E acho que uma coisa legal de contar é assim, a gente na época, a bateria do Banga sempre foi muito grande, né? E a gente fazia shows no Palco São Sebastião, na Fundição Progresso, quase todo final de semana. E era uma expectativa para sair a lista de convocação da bateria, saber quem ia tocar, quem não ia tocar, como ia ser o show, quais as músicas. E era uma delícia receber o e-mail vendo que seu nome estava na lista e você ia tocar naquele show. Então, por muito tempo, eu vivi essa emoção da lista de convocação e dos shows do Palco São Sebastião, pré-carnaval, mas o nosso pré-carnaval já começava no final do ano. Do Banga, numa reunião de amigos, eu acho até que amigos nossos já contaram isso por aqui para vocês, nasceu o nosso Fogo e Paixão. Tudo com uma ideia pelo amor ao carnaval e com a brincadeira e a diversão que a gente sentia. E desde então, desde da ideia inicial e do nosso primeiro ano, eu sigo como batuqueira do Fogo e Paixão. É um amor, é uma dedicação, é um sentimento, eu acho, de a cada ano conquistar de novo o coração, conquistar de novo a bateria, sabe? Ter uma sensação de pertencimento enorme da história do carnaval. É uma emoção muito grande. Além disso, hoje eu tô no Piratas Ordinários, eu não toco no Piratas, eu sou porta-estandarte, mas é um grupo de amigos também que, apaixonados pelo axé, acabou criando um bloco com essa temática. Então, hoje eu participo também do Piratas e é uma delícia porque é um outro ritmo. São músicas que fizeram parte da minha adolescência e que eu guardo, me divirto com carinho até hoje. E eu acho que, assim, de 2007 para cá já tenho uma longa estrada como batuqueira e o que eu posso afirmar com absoluta certeza para vocês é que não há nada que empolgue mais e que arrepie mais do que aquele primeiro apito do mestre de bateria na hora que vamos começar o show. Seja o desfile no dia do carnaval, seja um show anterior com uma formação menor, seja um evento específico, aquele primeiro apito do mestre bateria arrepia como na primeira vez. Eu acho que isso não vai passar nunca. Obrigada, um beijo para vocês, para todos nós que amamos esse carnaval e que vivemos de purpurinas e desse brilho que não se encerra nunca, que logo a gente possa estar junto aí carnavalizando de novo.
No meu tambor vou batucar pra convocar a massa, deixa o amor reverberar até tremer vidraça, marcar o ritmo com o pé, arrastando a chinela. Quem dança sabe como é sentir o cheiro dela. E ai, quanta alegria tem nesse cordão. Meu coração.
Ju, essa lista para você tocar nos shows deve ser tipo aquela lista que a gente espera no vestibular, entendeu? Que a gente vai passar do vestibular, entendeu? Aquela emoção, assim, aquele desespero, assim, meu nome tá ali ou não, né? E eu acho que também, cara, quando a gente escuta o apito do mestre de bateria, olha, eu nem toco na bateria, mas também eu já fico assim, gente, tá começando, vai começar a batucada, né, não, Nath?
Gabi, eu acho que esse apito ali no início, seja de um bloco, seja de uma escola de samba, é um negócio que arrepia. Acho que até quem não gosta de carnaval, quem não gosta de percussão, se é que tem alguém que não goste, né, fica arrepiado com esse apito. Mas seguindo, né, nesse apito, a gente chega em BH para entrevistar a Ana Lu Braga, né, que é musicista, é percussionista, é professora de percussão, né, e está fazendo um trabalho muito legal, o mestrado dela sobre as mulheres à frente, né, das baterias, é maestrina também de vários blocos de BH, é maestrina do Bloco da Esquina, que já passou por aqui, né? E aí, Ana Lu, tudo bem?
Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elsa Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira. Crescendo oprimida pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeça e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar.
Tudo bem, boa noite, obrigada pelo convite, né, primeiramente.
Ah, a gente que agradece, brigadão pela presença, né? Na Lu, a gente começa o nosso podcast indo lá atrás, voltando lá no início e perguntar como é que o carnaval entrou na tua vida.
Pois é. Hoje eu até sentei aqui à tarde e fiz um... né? Falei assim, ai gente, vamos pensar aqui, né? Para poder falar. E aí eu fui, na verdade, lá na minha infância. Porque minha mãe e minha tia, elas cantavam na noite em BH. E aí, na verdade, assim, até antes disso, meu avô em casa já brincava com a gente, arrumava uma bagunça e tal, e cantava marchinha de carnaval, né? Então, eu tenho essa memória lá da infância. Enfim, aí comecei a tocar percussão e... comecei a me envolver com a cultura popular de uma forma geral, e aí acho que o primeiro grupo percussivo maior que eu toquei assim foi um grupo de maracatu em Belo Horizonte, que era o Trovão das Minas, de onde saiu muita gente também que hoje está nativa aí no Carnaval de BH. E aí nesse espaço onde o Trovão era a casa do Trovão, assim, né, a gente pode falar, conduzia o Lênis e ele trazia vários mestres e brincantes. E, enfim, aí comecei a tocar percussão e o carnaval chegou, né? Você, mas, posso mas... falar mais?
Pode, claro, aqui é para falar mesmo.
E é isso, né? Tem a história toda. Bom, aí, enfim, aí veio o trovão, isso foi o quê? Por volta de 2000 e pouco, assim, na mesma época eu comecei a tocar mais percussão, me interessar, e paralelo a isso eu tocava choro, tocava samba. Nessa história da minha mãe e da minha tia, elas cantavam muito um repertório de música regional, mineira principalmente, e aí eu toquei com alguns violeiros de viola caipira. E aí, no mesmo ano que teve um boom, que teve um movimento da Praia da Estação, né? Não sei se vocês já chegaram, essa história já deve ter chegado por aí, né? Mas sim, a gente tem a Praça da Estação, e aí criou-se um movimento, né, de ocupação do espaço público, e aí a gente ia para a praia, né? No sabadão, a mineirada lá, caminhão-pipa. E, enfim, e aí nessa mesma época eu fui convidada a fazer o Carnaviola, que era um carnaval com viola caipira, acontecia na Praça da Liberdade, assim, uma coisa bem diferente até desse movimento todo, que é o carnaval de rua, né? Acho que antes eu esqueci de comentar que lá para 2007 eu quase morei no Rio, e frequentei pra caramba, assim, Santa Teresa, os bloquinhos. Então, até antes do Carnaval de Belo Horizonte, eu já ia no Carnaval lá do Rio, aí do Rio, né? E, enfim, depois isso, comecei a tocar aqui, e aí vários blocos, né, surgiram, e entrei para o bloco. A gente tinha um grupo de percussão, onde a gente trabalhava o improviso dirigido através de senhas, de sinais, né, de gestos. E o Frito na Hora, que chamava esse grupo também foi um grupo de onde saiu muita gente, muitas mulheres também, que hoje estão à frente aí na regência, né, do Carnaval de Rua de BH. E aí, o Frito juntou com a Alcova Libertina, que era um ateliê de artistas plásticos, alguns músicos, e tocava rock and roll com os ritmos carnavalescos, né? E, enfim, deixa eu ir aqui na retrospectiva.
Não, e é muito legal essa mistura, né, dos outros ritmos com o carnaval, né? Isso com certeza vai fazendo as pessoas que às vezes gostam daquele ritmo e, sei lá, não gostavam de carnaval chegarem no carnaval, né?
Com certeza. Isso é o mágico também que aconteceu, né? Porque aí vem de tudo que imaginar, desde rock and roll, falei da viola caipira, aí tem, sei lá, tem os grupos, né, enfim, de pagode, de jazz, de choro, né, mesmo, que entra, aí eu fico brincando até no Bloco da Esquina, né, que tem umas músicas, assim, que eu fico assim, gente, esse povo do Bloco do Clube da Esquina deve pensar, assim, o que esse povo tá fazendo com essa música, mas faz parte dessa brincadeira do carnaval, né.
Com certeza.
Não, eu acho muito legal do Carnaval de BH, né, Ana Lu? Eu passei 2 anos do Carnaval em 2019 e 2020. Que tem, aqui no Rio a gente tem vários blocos que misturam, né? Tem o Sargento, tem o Fogo e Paixão, mas aí é uma coisa da música mineira muito forte, né? Tem o Clube da Esquina, tem o Pacato Cidadão, o Filhas de Clara, que você tá também. Eu acho muito legal de exaltar a música mineira mesmo, né?
Sim, é verdade. E até bloco de música autoral também, né? Tem as meninas do Bruta Flor, que tocam, não sei se vocês conhecem, tocam só composições das manas aqui de BH. Enfim, né, acontece isso. A cena autoral é muito forte também, né?
Minas tem uma coisa com a música muito forte, né? Eu acho que vocês têm uma coisa com a música autoral, então, uma pegada muito legal.
Sim. E aí é essa linguagem mineira, né, que a gente fala, não tem mar, mas tem bar. Aqui tem mar, mas a boemia...
Não, você falou isso, é uma das maiores vergonhas que eu passei. O primeiro bloco que eu cheguei aí foi aquele bloco que... Alguma, desce ladeira, sobe ladeira, alguma coisa assim, o nome, que vai dar na Praça da Estação. Eu fui até com a Lívia, que é do Bloco da Esquina, né? E aí eu tava lá, falei, gente, vou comprar uma cerveja. Aqui no Rio a gente chama de piriguete, né? Aquela cerveja pequenininha. Aí eu cheguei no ambulante e falei, moço, me dá uma piriguete? Aí o cara ficou olhando pra minha cara assim, o quê? Uma piriguete? Eu falei, gente, não dá, vocês só bebem latão.
Latão, verdade. Aqui o negócio é render, já vai na...
É forte.
É forte. Ai, ai, pois é.
Não, mas aí, como é que foi, né, essa coisa do, assim, cara, você toca em vários lugares, como que você foi chegando?
Pois é, então, porque tem a coisa dos bloquinhos, dos blocos de rua, aqueles blocos onde a gente acontece tem uma escola ali do carnaval, né, onde acontece uma aprendizagem, assim, é quase invisível, sei lá que eu posso chamar, assim, mas é, né, muito natural que as pessoas vão se musicalizando no processo mesmo, né? E isso é muito legal de falar, que é essa coisa da a gente, né, que trabalha regendo os blocos, antes tem muita coisa antes disso, né? E aí eu, no caso, nem todo mundo, né, trabalha diretamente também com a música dessa forma, mas eu me formei em educação musical. E voltada, eu me formei para dar aula para criança inicialmente, né? Assim, eu já dava aula há muitos anos, tinha uma experiência já com prática em grupo e trabalho social e tal. Então tem essas duas coisas, porque tem a Ana Lu percussionista matando gig no carnaval e fazendo sub, porque aí tem isso, né? Tem as bandas dos blocos, e aí começa a marcar show ali, não sei o que e tal, e preciso de sub, então já toquei muito com Chamo Síndico, com a Sagrada Profana, né, assim, então eu sou aquela suboficial, né, assim, que mata, e aí isso, assim, eu me envolvia também com os blocos de rua, e aí tem, né, aí eu tenho, em 2013, eu me torno mãe. E aí, engraçado como é que isso também foi para os bloquinhos infantis, né? Aí tem o bloquinho, teve o bloco Bicharada também, que eu fiz parte. Enfim, então, assim, realmente atacando em todos os lugares, né? Do pagodão, né? O rock and roll, ao choro, ao samba, a fuleiragem, Caetano, Clara Nunes, Clube da Esquina...
Você é eclética, não? Podemos dizer que você é bem eclética.
Eu gosto da boa música popular brasileira. Agora, o que é a boa música popular brasileira também, isso é muito relativo, né?
É um pouquinho dali, uma coisa dali, outra que não é tão popular, né? A gente vai montando.
Você
estava falando da quantidade de mulheres, né, que tem à frente dos blocos, aí eu ia até te perguntar isso, porque assim, aqui no Rio a gente tem muito pouco, né, Gabi? Assim, eu penso na Thaís, tem a Chuva também, e esses dias, por coincidência, eu estava vendo um filme, eu sempre faço propaganda desse filme, gente, na Netflix, que eu fiquei apaixonada, não sei se você conhece, é Antônia, é uma sinfonia.
Eu já ouvi falar. Gente, vou te contar aqui depois por quê.
É maravilhoso ele. Tomara que tenha sido bem, assim. Que eu não tenha caído num fake.
Não vi ainda. Tá na listinha aqui.
Eu vi, assim, um dia por acaso. Tava conversando, um sábado à noite. Falei, vou começar a ver esse filme aqui. Quando eu vi, era 3 horas da manhã. Eu tava presa no filme.
Pois é, mas tem essa história, assim, não só das mulheres batuqueiras, né, como as mulheres regentes, maestrinas à frente aqui dos blocos, das baterias, também na escola de samba, né, a gente tem aqui a Jai, que foi a primeira mulher, né, maestrina, assim, de diretora de bateria de escola de samba, né, em Minas Gerais. Enfim, realmente tem muitos nomes, e aí eu inclusive tô fazendo um mestrado na UENG aqui, no PPG Arts, uma pós-graduação em artes, mas voltada para artes visuais e música, e aí meu tema, inicialmente eu ia falar dos sinais, da comunicação do carnaval, mas eu percebi que não tinha como fugir, e virei o foco para as mulheres regentes. Estão tentando trazer essa diversidade que tem também, né? Mas acho que é importante nesse momento, né? Trazer essas mulheres, não só que estão ali na rua, né, nessa escola da rua, mas também atuando em diversas formas, né, diferentes.
Eu te perguntei isso, desculpa, justamente isso, porque eu ia fazendo um paralelo com o filme, né, que tipo, a gente vê. Que, aí no final, eu vou contar, vou dar um spoiler do filme, mas... Não, eles dão como é que tá a situação hoje, a gente vê que tudo bem, é orquestra, né, mas que não mudou muita coisa em tantos anos, assim, né, e eu acho legal ver a mulherada indo pra frente no carnaval também, né, muita gente com uma bagagem de música, no, de ter estudado música, tá indo nessa pegada, né.
Sim, verdade. É, não, eu vejo isso, é, daqui... né, tá só crescendo mesmo, e essa, porque eu acho que o carnaval inicialmente tinha uma, eu não sei, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né, é, tinha essa característica de ser aberto e popular, e até gerou, assim, uma certa polêmica sobre cobrar ou não, mas, né, a gente que vive disso, trabalha disso, né, trabalha com isso, assim, e, enfim, é carnaval o ano inteiro, não é só durante o carnaval, né? Tem as bandas dos blocos. E aí é isso, quem está ali à frente desenvolve um trabalho de educadora musical mesmo também, e de arranjadora em vários momentos, né? Então, esse trabalho é uma busca para que seja valorizado também, né? Que a gente possa trabalhar de outras formas, enfim, abrir outros espaços para todas as mulheres, assim, né, que estão envolvidas nesse sentido.
Eu sou louca para ir no Sagradas e Profanas aí, mas eu nunca consigo, porque eu chego pro carnaval, né, e vocês saem antes, e aí, tem até uma amiga minha que toca, que é a Raquel, que é do Só Pra Que Sara também, ela fica, você tem que vir, eu falei, cara, mas não dá, tem uma semana de trabalho no meio, esse é o problema.
É, não, é difícil, é isso, né, gente? Uma semana antes, uma semana depois, que também acontece, que ainda tá pegando, filhos de claro mesmo, a gente costuma sair depois, né, na ressaca aí do carnaval. Aí tem o vírus santo, onde juntam os blocos todos, é, mas é isso.
É, eu consegui num que junta todas as fanfarras para abrir o carnaval. Ano passado eu cheguei na sexta de manhã, eu fui na fanfarrona, que eu amei também, assim, que eu adoro fanfarra, adorei.
Maravilha. Aí no Rio eu ficava maravilhada quando eu ia no carnaval, porque tinha muito sopro, né? Muita gente tocando sopro. E aqui era o contrário, muita gente tocando percussão, e aí os sopros ficavam lá numa luta danada, assim. Agora isso já deu uma enfim, uma melhorada nesse sentido, assim, né? Mas gente também querendo diversificar e experimentar outros instrumentos.
É, eu cheguei em BH com duas referências, assim, né? Era a Lívia, que eu conhecia de vôlei, umas coisas bem aleatórias da vida, e a Raquel, que um amigo meu do Rio conhecia ela. Você vai para BH, liga para essa menina que ela vai te botar nas fanfarras. Aí eu fui entrando, mas assim, é muito legal também você entrar no carnaval daí com duas pessoas que conheçam, que toquem aí, né? Eu achei essa experiência bem legal.
Eu falar isso é importante, você caiu em boas mãos aí, porque também pode ser uma furada, né?
É, e as duas têm um estilo parecido com o meu, assim, de bloco.
Legal. Porque é isso, tem os bloquinhos de rua, que a gente chama do carnaval de luta, aí tem os blocos maiores, que saem com trio, mas aí tem também, sei lá, os blocos afros, né? Aí a Lívia deve ter te levado no Babadã.
Eu não consegui ir no Babadã, porque sai antes também, né? Ah. Mas eu sou louca pra ver, assim. Eu acho lindo as fotos que vocês postam, assim. Eu fico, cara, eu preciso conhecer. Os instrumentos que são bem específicos também, né? Eu acho muito legal.
Sim, também. É, não, mas é isso, eu também passo assim, eu fico querendo ir em tudo e ao mesmo tempo quando você vai tocar você precisa de guardar uma energia também, né, porque senão tanto reger quanto tocar, assim, demanda, aquilo leva ali, sei lá, 4-5 horas, né, na rua e haja energia, haja corpo.
Não, tem que ter um preparo físico todo, né?
Tem que ter um preparo físico, vou te contar.
Não, eu ia te falar, você falou da pegada dos arranjos, né? perguntar como é que é esse trabalho para fazer os arranjos. Eu sou fascinada, assim, eu tenho zero de música, eu sou uma musicista frustrada na minha vida. Eu tentei tocar caixa um ano assim, sair, mas coitado, eu acho que eu atravessava mais o bloco que ajudava. Eu passei para a produção, que eu achei mais, mais legal, assim, da minha parte. Não atrapalhar tanto, mas eu sou louca, assim, pelos arranjos, né? Você vê a música se modificar completamente.
É, os arranjos, eu acho que é aí que mora a magia, assim, né? É o que faz toda a diferença, porque você pegar uma música, tudo bem, legal também ensaiar e fazer ela, né, como a gente já conhece e tal. Mas mesmo como a gente já conhece, aí vem aquela surpresa, nossa, não acredito, entrou um hit, falou, olha como é que essa música, né, assim, você coloca ela mais dançante ou, enfim, mais canção também, o contrário também é legal. E assim, isso acontece de diversas formas, né, tanto a gente pensando, escutando a música antes, ou às vezes no próprio ensaio, junto com a banda, ouvindo, experimentando ritmos e sugerindo. E tem uma coisa muito do coletivo também, que é muito legal, assim. Às vezes as pessoas tocam em blocos diversos, né? Então, às vezes os próprios batuqueiros já trazem coisas. Falam, ah, lá no bloco tal, a gente faz isso aqui e tal. E aí vai costurando aquilo e, de repente, criou um arranjo ali para o seu bloco, né?
Esse processo dos ensaios é muito legal também, né? O que eu mais sinto falta, assim, mesmo quando eu não tava mais tocando, às vezes eu não precisava ir ao ensaio naquela semana, mas eu ia só para ficar ali, aquele bate-papo do final do ensaio, então, surgem as músicas, surgem os arranjos, a gente fazia adaptação de letra aqui, né? Tudo surgia ali daquele bate-papo.
Com certeza, acho que isso aí é essencial, e para criar aquela afinidade também, né? Entre as pessoas que estão tocando... enfim, você sair, faz muita diferença você tocar com alguém, que você está se relacionando ali, que você troca, né, de verdade, porque é uma troca, né, a música é uma troca, a gente troca o olhar, a gente, para tocar junto, entender, né, porque assim, quando a gente começa a ensaiar, às vezes eu olho para as pessoas, eu arregalo o olho, eles já sabem da minha intenção, se eu quero parou, né, você diminui, sei lá, às vezes é o mesmo olhar, mas a pessoa entende o que, é que eu quero dizer, né.
Vocês se falam no olhar, literalmente.
Vocês se falam no olhar.
Não, esse crescimento, você tá desde o início, né, no carnaval de BH, de dentro, e esse crescimento, assim, foi uma coisa muito rápida também, né? De um ano pro outro, assim, olha, eu cheguei aí e já tava grande carnaval, mas eu fiquei impressionada de 2019 para 2020, como cresceu, assim. Eu ia te perguntar como é que você vê isso estando de dentro ali, tipo, aquele orgulhinho, né, nosso filho aí no mundo.
É verdade, não, é maravilhoso, mas, assim, enfim, né, muitas polêmicas dentre isso tudo também, porque aquela coisa, assim, quem criou o carnaval tá, continua aí, quem criou, assim, né, gente, é muita pretensão falar que criou o carnaval de Belo Horizonte, ele existe desde de quando a cidade foi criada, as escolas de samba, né, já passaram os blocos caricatos, mas dizendo desse carnaval que hoje em dia, né, que tomou essa proporção do jeito que está hoje, né, que tem muita gente que é responsável por ele, assim, é todo um movimento, né, que aconteceu, enfim. Mas a gente continua buscando, em busca de apoio, de patrocínio, e aí veio pandemia, e, né, assim, tentando ver o que ia acontecer. Até agora a gente não sabe direito, né, assim, em relação a esse apoio, a esse patrocínio que não veio, que não vem, e é muito na Tora Produções, eu costumo falar, né, assim, isso é muito bonito de ver. Funciona com os financiamentos coletivos, né, assim, as próprias pessoas dos blocos, e na medida que foram entendendo esse porquê era importante, né, contribuir, pagar mesmo que seja pouco, e tendo também cotas, e, assim, né, que era importante abrir para quem não podia pagar e quem podia, às vezes, pagava mais também. Essa conscientização, assim, né, de quem está ali fazendo acontecer, que hoje em dia é muita gente mesmo, porque é quem está tocando, quem está à frente, não é só quem está, né, dirigindo ali, né, vamos falar assim, né, produzindo, né, tal, os blogs.
Eu acho que BH tem uma particularidade bem interessante, assim, vendo do ponto de vista de quem está ali produzindo, né, que tem muita festa aí com todos os tipos de bloco, né, a primeira vez que eu fui eu fiquei meio impressionada, assim, e isso é bom para arrecadar também, né, para ajudar no, nos custos, porque, por exemplo, aqui a gente tem muita festa, mas com aqueles blocos maiores, aí eu, pode ser uma visão minha meio de fora, assim, né, mas eu tenho a sensação que as festas são mais inclusivas, assim, de diferentes tipos de blocos.
Sim, é, mas isso aí tem que acontecer, já a gente já começa aí junto à banda do bloco, né, já vai fazendo uma caixinha desde antes, né, assim, muito antes até dos ensaios retomarem e tal, acho que é isso, e um pouco de cada coisa, né, vai contando ali, contando mesmo, que é na medida, assim, que... Muita gente acha, às vezes, ah, lá, tá tocando pra caramba, tá ali e tal, e nem é bem assim, né? Como se a gente estivesse ganhando uma grana com isso. Seria interessante, sim, porque é isso, né? A gente tá ali trabalhando também, fazendo a diversão da galera, assim, acontecer, né? A gente se diverte, mas é o ganha-pão.
Ontem, né, Gabi, ontem a gente gravou com o Guilherme Skinner do Fogo e Paixão aqui, a gente tava conversando justamente isso, que ele falou, a gente faz um monte de show, o pessoal, não, gente, os shows são para arcar o som, para arcar o desfile, assim, o que a gente ganha é bem menor do que o que a gente gasta, né, com
perna. Tanto de gente que não abraça, a própria Lívia é uma delas, assim, que entra para produção na raça, não ganha nada, né? Só para ter a alegria de botar o bloco na rua.
Assim. Muitas vezes a gente gasta mais do que qualquer coisa, né? Quando eu tava aqui na produção, a gente às vezes no final chegava, então, pra gente, vai sobrar quanto para fechar a conta?
É real.
Pois é. Não, você falou dessa coisa do financiamento coletivo, né? Isso a gente já escutou, né? O próprio Bloco da Esquina, a gente também já conversou com o pessoal do Bloco da Laje, tudo. E assim, eu tenho uma experiência, assim, eu conheci financiamento coletivo por causa da... Eu sou escritora também, né? Então, muito escritor também está nessa pegada de financiamento coletivo, né? E eu acho que é muito isso que você falou, para a gente mostrar para as pessoas como é que é por trás da produção, né? Porque a gente tem que fazer o orçamento, aí divulga, olha, tantos por cento vai para isso. Aí as pessoas, meu Deus, mas vocês gastam tudo isso. É, querido, não sai de graça, entendeu?
Não, né? Não é assim, é a mesma coisa, vai, né, no meu caso aqui, registrar, gravar um trabalho. Ah, mas é isso tudo. É muita coisa, né? Cada detalhe ali que a pessoa nem imagina que existe. Assim. Para botar o bloco na rua mesmo, né? A gente tem que pensar em muita coisa. E aí, com esse crescimento, né, várias exigências, né, começaram a acontecer, assim, no sentido de corda, e de ter, né, assim, enfim, bombeiro, policiamento, aí tem que ter, sei lá, aquelas coisas todas, o protocolo todo, aí o caminhão, ano passado aconteceu uma coisa absurda aqui em BH, que vários blocos não saíram.
Eu quase infartei, não. Indo para aí.
É. Não, uma loucura, aí cancela, não cancela, sai na tora, eu saí, eu tenho uma tia, essa minha tia que cantava com a minha mãe, né, Celinha Braga, ela tinha uma escola de canto, inclusive, lá em 2012, na Pampulha, que era uma região que não era muito ainda povoada pelo carnaval, eram outros rolês, assim. E aí a gente tinha um bloco de marchinha e tal, e agora, recente, ela montou o bloco das Mimosas Borboletas, que é interessante porque são outras pessoas, assim, o pessoal que faz parte da escola, então tem um bloco só de mulheres, mas mulheres mais velhas também, que é muito bacana isso, assim, não só a juventude que está ali, né, assim, mas outras mulheres também, né, assim, se empoderando e entendendo esse lugar, a importância de poder estar ali botando o corpo e o instrumento na rua. E foi assim, a gente saiu, então falei, gente, não, vai ter, bora, é no chão, é no gogó, né? E é isso.
Não, e foi assim, um monte de gente que nem fala comigo durante um ano já me mandava, você vai pra BH esse ano? Tá vendo, né, que acho que não vai ter carnaval lá. Eu falei, esse povo chato, gente, fica botando o olho.
Ah, mas vai, vai. Assim, é isso também, né? E aí dá uma, tem uma coisa por estratégia também de falar, então vamos todo mundo, não vamos sair. Já rolou esse papo também, assim, porque todo mundo é muita gente, né? É isso, existem vários carnavais, mas tem, né, um grupo assim, de pessoas, né, que a gente faz parte de um movimento, a gente está antenado, caminha meio junto assim, nesse sentido, né?
E eu acho que isso é fundamental, né? Esse movimento no carnaval de se agregar, fazer vários grupos, né? Eu acho muito legal para poder cobrar também das autoridades, né? Para poder dialogar melhor.
É, com certeza. É essencial, né? Isso é o que faz acontecer, que faz girar, assim, que faz a cidade ser o que é, do jeito que está, assim, eu acho.
E essa coisa da cidade, eu acho muito legal, assim, porque assim, eu vejo, eu nunca fui para BH fora do carnaval, os dois dias que eu fui, foi no carnaval. Então eu converso com as pessoas, assim, me perguntam, ah, você foi nessa Savassi? Eu falei, não, passei, almocei, mas assim, descobri que eu tava nessa Savassi quando eu fui pagar a conta, que veio o endereço do bar. Aí a Pampulha, eu falei, fui na Pampulha só para ver o monobloco, que eu nunca tinha tido coragem de ver aqui no Rio, em BH, eu fui. E assim, e eu pergunto, você conhece Santa Teresa? Você conhece a Floresta? Ou Floresta, né, que você chamou. Todo mundo fica, quê? Onde é que é isso? Eu falo, tá vendo, eu conheço outra cidade, a gente conhece cidades diferentes.
Mas é isso também, o carnaval é muito legal nesse sentido de levar, porque tem os blocos que vão para as ocupações também, de repente quando você vê, você tá assim, como é que eu vou embora? Não sei, então só vai, segue o bloco até o final e tal, para você poder ir embora, e levando o carnaval para grande Belo Horizonte também, né? E essa coisa de descentralizar, que é muito importante também, né? Colocar outras pessoas ali, não só aquela coisa de, né, de acontecer ali dentro de quem já tá ali dentro, né?
É isso, você vê outra cidade, né? Primeira vez que eu fui com uma amiga que já tinha ido várias vezes, daí ela reservou um hotel pra gente ali na Afonso Pena. Ela falou, não, é um hotel no mar, é muito bom, não sei o que. Ela, nossa, a gente não conseguia entrar nem sair, era um desespero, assim. Falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui?
Esse cara...
Nem o Uber chegava. E aí, agora, quando eu fui, eu peguei um ali no centro. Falei, ai, ela, mas é deserto em volta. Falei, cara, não, não tem problema, de noite eu estou dormindo.
É o mesmo lugar, né? Mas é isso, a cidade transforma.
Eu acho isso muito legal. E eu falo, quando eu converso com as pessoas, eu falo, gente, assim, ponto turístico de BH, eu conheço a Praça da Liberdade e a Pampulha. Mesmo assim, é uma Pampulha muito mais ou menos, porque eu só fui até a igrejinha. Mais do que isso, não me pergunta, mas eu conheço os lugares diferentes também.
É isso. A dica é, pega o circuito de bares, né? Porque aí você vai... Você pode ir pelo tira-gosto, você pode ir pelo som que rola, porque aqui a gente também, né, tem essa coisa da... É, né, você toma uma coisinha, você tá sempre comendo alguma coisinha.
Não, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em bloco aí é atrás daquela cachaça de jambu, a Jambruna, que eu acho a melhor cachaça de jambu que eu já experimentei na vida. Aí eu tenho várias fotos com vários cordõezinhos, eu falo, gente, mas eu não bebi isso tudo não, porque eu achei, eu tinha que... porque eu trago...
Vira um traje ali, né? Faz parte da fantasia, poxa. Com certeza.
Não, e a checkmate
também.
O checkmate eu não tomei, eu achava que era uma cerveja. Aí quando eu descobri, já foi no último dia, porque tu tava até no mono, né? Aí eu falei, ah, não, não vou experimentar aqui não, mas quando eu voltar, tá na lista.
Vale a pena.
E o catuçaí também, eu sou louca pelo catuçaí.
Sair, maravilhoso, refrescante, alegria, energia.
Que é completamente diferente da catuaba que a gente está acostumada, aquela industrializada.
É, verdade. Eu sou forrozeira também, aí, ó, mais uma coisa. Um projeto aqui, o Shot das Meninas, né, que é uma banda também só de mulheres, só tem forró. E foi o último show que eu fiz antes de tudo, agora a gente já tá voltando, mas... Mas você falou da catuaba, eu lembrei que a gente tava, né, tomava catuaba no forró.
Não, Iana, como é que tá esse cenário aí, né, dessa volta? Porque assim, eu tenho lido muito sobre o carnaval de das capitais, BH, como é que está com mais incerteza para o carnaval, né? Como é que está essa volta aí, essa retomada? A gente já pode chamar de retomada?
Acho que sim, assim, é aquela coisa bem mineira, né? Desconfiado.
Devagarzinho, vamos...
Devagarinho.
Vamos olhar o cenário.
Mas as coisas já estão acontecendo, assim... O que acontece também? Muitos espaços fecharam, né? E essa época vem época de chuva, aí tudo bem, a gente marca e sai em praça e tal, né? Mas também é uma época complicada, então eu tô vendo essa movimentação das pessoas correndo atrás de espaço para ensaiar. E aí aquilo que eu falei, assim, dessa falta de um auxílio, né? De bancar um espaço, né, da gente conseguir, e aí tem os centros culturais, o Bloco da Esquina mesmo ensaiou num espaço super legal no bairro Ipiranga, agora esqueci o nome do centro cultural, enfim, mas, então é isso, assim, as coisas estão devagar, né, elas estão caminhando, alguns blocos eu já vi, vários estão movimentando, o Bloco da Esquina, inclusive, um deles. Eu até então não voltei, porque esse ano eu vim morar na roça, eu vim para o Milho Verde, e aí em BH só matar um cachê, fazer alguma coisa assim, enfim, ainda estou nesse processo também. Mas eu não sei, sinceramente, como vai estar, né, próximo ao carnaval. Eu vejo também, né, no Rio, em São Paulo, algumas movimentações. Vejo que é possível, as pessoas já estão, né, graças a Deus, vacinadas, né, o que faz toda a diferença nesse momento. Então é isso, assim, né, máscara, lugares mais abertos, a gente começar a retomar, né.
Eu acho essa geografia de BH das praças também, eu acho que é muito boa para o carnaval, né. Toda... Você anda, tem sempre uma praça, acho que é a minha internet.
Você deu uma atrapada, eu falei, acho que é a minha, aí não, acho que...
Não, aí a Ana fez uma casa aqui preto do nada, eu falei, ai meu Deus, é o computador. Não, mas aí... Essa geografia das praças aí, eu acho sensacional, né? Porque eu acho que torna muito propício a música de rua também, né? A gente tá aqui falando sobre carnaval, mas a música em geral, o fato de quase todas elas terem coreto, eu acho tão fofinha aquelas pracinhas com coreto.
Sim,
eu sou encantada com isso.
Com certeza. Tem uma das bandas que eu toco também, que é a Orquestra Já Te Digo, que são acho que... São 11 pessoas, sopros, violão, cavaco e eu e a Natália Mitre, que toca bateria, eu toco percussão. Só choro. E aí, no carnaval, a gente abraçou uma pracinha bonitinha que tem no bairro Prado, que tem um coreto também. Né? Tem realmente esse charme assim, de algumas praças, né? Tem demais, é o que mais tem.
Nina, como é que são quantos blocos? Como é que você dá conta de tudo isso? De ensaiar e de tocar, né?
Pois é. Eu todo ano acho que eu falo assim, não, esse ano eu não vou assumir tanta coisa assim. Mas aí quando eu vejo, é isso, não dou conta. E aí fora isso tem as coisas, né? Meus trabalhos enquanto percussionistas que acontecem. Percussionistas, né? Tá vendo? Somos muitos. Meus trabalhos enquanto percussionista, né? E como eu já toco, né, no samba, em estilos musicais, que acaba que no carnaval também a gente prende muito pro show. Às vezes até show particular. Então é isso, de dia viaja, vai tocar ali, não sei o quê, sai no bloco. E aí também quero ir para curtir, tem uns blocos que eu vou, falo assim, não, esse eu vim tocar, beber, vim curtir, vim... Nem sei dizer, viu, mas... Dá certo.
Não, não, olha só, Nalu, já que você está fazendo tanta coisa, quero saber, já teve vontade de tocar em escola de samba? Tem um tempinho na agenda?
Já também, já tive sim. Já tive, mas é isso, é tanta coisa que tem que, né, parar, focar e falar, não, esse ano eu vou fazer isso. E é complicado, porque é uma época que a gente está trabalhando bastante, né? Então, assim, não é, é um luxo, assim, para o percussionista falar, ah, não, esse ano eu vou...
Vou brincar
assim,
só.
Exatamente, vou brincar. E, nossa, esse ano que vem, inclusive, eu estou no mestrado, então eu estou um pouco nesse lugar. Eu estou me colocando como observadora. Eu sei que, assim, é muito difícil, né, ficar... só nesse lugar, mas já tô um pouquinho, né?
Já tá dando aquela coceirinha assim, ai meu Deus.
A mão tá coçando.
É, com certeza.
Não, eu tinha um negócio que aconteceu comigo com o Longa que eu falava, ai meu Deus, não é possível, só acontece comigo. Fazendo um podcast eu descobri que é praticamente 100%, que assim, aquela semana antes do carnaval é mais estressante para todo mundo que faz alguma coisa com carnaval, né? Aí você bota o bloco na rua, chora e fala, nunca mais eu vou me meter com carnaval, agora eu só vou aproveitar. Aí 15 dias, 20 dias depois você já está na reunião planejando o carnaval do ano seguinte.
É desse jeito, é exatamente desse jeito.
E assim, do maior bloco ao menor que passa por aqui, praticamente todo mundo fala isso.
Com certeza, mas com certeza. É, eu pensei um negócio aqui, me deu um pum. Eu ia falar dessa coisa de se planejar, de tocar e esqueci.
É aquele planejamento que a gente faz, mas sempre sai maior do que a gente esperava, né?
É, mas assim, a gente vai, tô crescendo, é ótimo. Mas estou assim, a gente vai amadurecendo e vai entendendo também, e o corpo também, né? Eu já estou aí com as quarentonas, então assim, essa coisa de sair correndo e carrega instrumento, e a percussão tem isso às vezes, quando você está não só regendo, a regência, ela é, fisicamente ela é pesada, mas você chega, você e seu apito maravilhosa, né? Agora, quando você chega ainda para reger, para tocar, porque tem bloqueio, você está regendo e você ainda vai tocar. Precisa você segurar ali um instrumento e tal. Não é moleza, não. Já cheguei assim, uma vez toquei, não lembro, era um domingo, bloco da esquina. Regi o bloco da esquina umas 5 horas, botei uma conga no ombro e fui pro tocar com a Alcova Libertina. Esse ano não conseguiu um trio e era numa praça, o lugar estava lotado, eu não consegui chegar, eu fui com aquela conga pesada e não, gente, é isso aí, né, a gente, acho que eu não dou conta mais, assim, né, eu falo isso agora, né, porque chega no carnaval.
Essa coisa do percussionista, a gente tem um amigo, né, Gabi, o Léo Santos, que ele é que toca no, quer dizer, ele toca em vários blocos, não é certo dele, ele é o mestre da estratégia e toca no monobloco também. Ele diz que o percussionista é aquele que é o primeiro a chegar no aeroporto com o maior número de bagagem para despachar. É o primeiro e último a chegar. Que é a vida.
Show, acontece um show. Aí todo mundo, então vamos encontrar, não sei aonde tá. Aí você pensa assim, poxa, não vou deixar minhas coisas no carro, né? Aí vou lá guardar, e vai lá, vai em casa. Aí você chega animadíssimo pro rolê. Todo mundo já foi embora. Não, tá todo mundo já chapado lá, já acabou o rolê. Você tá chegando. É assim.
Ah, mas é muito gostoso também, né? Eu gosto muito de percussão, assim. Eu fico falando, gente, eu queria ter coordenação motora pra isso.
É uma terapia, né? Tocar instrumento, a música em si, eu acho que... E eu, nesse processo de dar aula, inclusive, eu já recebi muitas alunas e muitos alunos, assim, que eu sentia que, assim, nossa, a pessoa tá vindo buscar, né, um processo terapêutico mesmo, assim. A pessoa não quer tocar tão a sério e aprender, mas é isso, né? Tanto o corpo quanto a cabeça, a gente precisa, né, desses momentinhos, assim,
Você falou da conga, né? Desculpa, Gabi.
Desculpa, não pode falar, amiga. Depois eu falo.
Você falou da conga, aquela vibração do tambor ali mesmo, do tambor bem genuíno, né? Eu acho aquilo, nossa, aquilo bate junto com o coração, assim, não tem como.
Demais. Eu tenho uma tendência a mão no couro, assim, gosto muito dos instrumentos conga, tabaco, djembe, timbal, pandeiro, bate lá dentro. Né?
É uma vibração que não dá para explicar, é só sentir, parece clichê, mas é só sentir.
É isso aí.
Não, Lu, você falou desse seu lugar de professora, né? Assim, eu não sou professora de percussão, eu sou professora de matemática, meio odiada pelas pessoas e tal, mas eu acho que é muito isso, assim, a gente vai dar aula, a gente não vai só dar aula, né? A gente vai se doar um pouco mais, né? Essa troca com o aluno, né? E é aquela coisa, você sentiu o que o aluno quer, né? Por exemplo, comigo na matemática, geralmente eles querem um milagre, que não dá para fazer.
Mas eu acho que na música, muitas vezes, é milagre também, Gabi, no meu caso, é meio que milagre.
Mas eu vou te contar que a música, muitas vezes, ela é uma matemática.
Sim, é matemática. Já me falaram que eu tenho que aprender porque eu gosto de matemática, mas não sei, eu sou que nem eu não tenho coordenação. Acho que é a única, minha única noção de música, porque assim, eu sou baiana de escola de samba, né? Então eu rodo conforme, né, vai tocando a bateria. Então a única noção que eu tenho é assim, pô, na hora da rodada eu tenho que acompanhar a bateria. É a única coisa que você pode contar comigo.
Olha, mas eu vou te falar que isso é um grande desafio também. Eu, enquanto percussionista, eu acho que assim, é quase obrigatório a gente brincar com o corpo, né? Também, e saber. Você não precisa ser super maravilhosa bailarina, não é isso, não tem a ver com isso, né? Mas tem a ver com o tambor, e ele tá para a dança, né? Como, e vice-versa, assim. É, isso aí é ancestral, assim. Então eu acho que é engraçado que eu já conheci muito músico e se colocar para dançar, assim, vai dançar um forrozinho e tal, e nossa, não sai nada, eu não consigo entender, porque as coisas caminham juntas ali, né? Eu, quando vou dar oficina, as pessoas já chegam e pegam o instrumento. Eu falo, pode tirar o instrumento. Eu sempre chego, eu sou essa chata. Não, é nosso corpo aqui primeiro. Eu costumo dizer, né, assim, que se você consegue cantar, você vai conseguir tocar. Você não consegue processar aquilo e cantar aquilo, não vai rolar. Não vai tocar. Porque o tem que passar por ali, né? É muito importante isso.
E cantar desafinado na luta tem chance? Não souber cantar bem, foi desafinado? Não, tô vendo assim uma luz no fim do túnel,
tá
gente.
Tá valendo, eu tô pensando tu.
Não, minha luz no fim do túnel, assim, é o método do passo, né? Eu fico, acho que é, se eu for por ali, eu acho que eu tenho mais chance. Aí você falou do passo, é bem corpo, de cantar, eu falei, acho que vai.
É, não, com certeza, tá valendo. O importante é tocar, cantar, tem que soltar, né? Passa por aí. Começa, é isso, né? Trocando e tocando. Uma desinibição, assim, eu mesma sou uma pessoa tímida, mas, é, sei lá, quando a gente tá ali, esse lugar da professora também e tal, é quase um personagem, né? Você entra num lugar assim que, enfim, você consegue projetar e acessar um lugar dentro de você que você fala, uau, né?
Isso é engraçado, né, Ana Lu? Você está falando aí, eu estou me lembrando, assim, por exemplo, uma coisa assim, não é que eu não sou tímida, assim, mas assim, as pessoas ficam assim, ah, você dá aula para 40 pessoas. Só chegar lá e dar aula, mas assim, depois eu fico pensando, gente, é um monte de gente ali, como é que eu consigo? Acho que o meu já vai no automático e depois que eu fico processando. Cara, é assim, você tá ali meio que vulnerável, né, porque você tem um monte de gente ali à tua volta, e aí você tem que manter aquela atenção das pessoas, né, e você veste aquilo, né, mas assim, agora eu tô numa assim, ah, tá bom, ok, mas... Tem vezes que eu já pensei, assim, principalmente quando eu comecei, assim, porque eu comecei a dar aula logo depois que terminei o colégio, né? Então, era muito isso, assim, sabe? Assim, pô, vou chegar na frente, no colégio onde eu comecei a dar aula, tinha um tablado, né? Eu ficava literalmente em cima do tablado, né? Então, pra dar aquilo... Pô, e aí vem aquela cadeira, todo mundo te olhando, né? Eu acho que como professora de percussão também deve ter isso, né? Aquela coisa, todo mundo tá te olhando, e aí você tem que vestir um personagem para você conquistar aquele pessoal, né?
Com certeza, é isso. O bloco tem ali, sei lá, 50 pessoas, 70 pessoas na sua frente, você é a referência, né? Assim, é isso, eu acho que rola esse lugar do personagem mesmo. Não que assim, não que sou eu mesmo, né? Mas passa por um outro lugar que é, enfim, é diferente da Ana Lu aqui, tomando um monoboteco.
Com certeza. Ana Lu, olha, agora é o nosso momento terapia. Você tem que arranjar um divã, entendeu? Eu sempre falo, pessoal, pega um divã aí, respira fundo. E aí é a nossa pergunta, que tem gente assim, que dá uma resposta curta. Ele fala assim, ah, posso falar uma palavra? Pode. Tem gente que não, faz o discurso, abre o coração, sabe? Então, vamos para a nossa sessão terapia. Quero que você diga para a gente o que, que o carnaval representa na tua vida.
Uau! Uau, eu acho que o carnaval, ele representa tanto, ele traz construções para a minha vida profissional, para a minha vida afetiva, para a minha vida enquanto mulher, para a minha vida enquanto mãe também, enquanto fuliã, e desconstruções o tempo inteiro, é a dualidade na cara, assim. Eu acho que é isso, e aí junto disso, poxa, é muita coisa, né? Mas acho que é isso, eu me construo e me desconstruo, assim.
Então, o carnaval tem muito esse poder, né? A gente tá de um jeito, vai do outro, assim. Uma coisa que eu já até falei aqui no podcast, eu tenho um problema na vista, que a minha lente de contato vive dando problema. Mas, Ana Lu, não teve um carnaval que ela deu problema. Ela sempre fica ótima. E eu durmo pouco, mas eu durmo o mínimo que eu tenho que descansar a lente, né? Isso eu não abro mão, porque senão não enxergo. Mas, assim, o ano inteiro, não, tipo assim, sabe, dá problema. Aí, nesse período que eu durmo pouco, tudo, não dá problema.
Funciona, que é uma beleza. Você me lembrou de uma coisa muito engraçada. Eu operei o ano passado de miopia. Eu tinha 7 graus de miopia. Então, eu sempre usei óculos. Porque eu usei lente nova e depois eu tive um problema, não consegui mais se adaptar com a lente. Então, eu usava óculos. E aí, teve um carnaval que eu cheguei animadíssima, cumprimentei um amigo, abracei meu óculos, tum, e o bloco passou. Aí, tal, e eu morava pra meia hora de BH, em Macau.
Eu tô sentindo a dor por você.
E aí, caramba, meu óculos, aí achei o óculos com uma lente só. Eu, como que eu vou fazer? Como que eu vou embora e tal, não sei o que. Aí, você acredita, eu esperei. E aí o Di Souza, que é o regente do Então Brilha, a gente tava, era um bloquinho pequeno, em Santa Teresa, não lembro exatamente o que era, mas eu sei que o bloco passou e de repente ele falou assim, achei! E aí, assim, completamente cabulosa, arranhada, não tava quebrada, pois eu botei esse trem na cara e terminei o carnaval.
Sensacional.
Desse jeito, né?
Não, e você falou isso do óculos, eu tive com a minha lente de contato. Eu tava num ensaio, né? Um baiana, né? Sabe, baiana na Tijuca, tudo, né? E a gente ensaia, teve alguns anos que a gente botava uma anágua, né? Pra ensaiar, pra gente já saber o espaço, tudo. Acabou o ensaio, a gente tirava a anágua, dobrava e ia andando com ela, né? Pra guardar. Menina, estava no meio da rua, ali perto da rodoviária do Rio, ali atrás, que a Tijuca ensaia. Cara, mas foi de sem querer, a menina deu com a anágua, assim, acho que não me lembro exatamente, no meu rosto. Cara, a lente pulou no chão. Aí eu falei, meu Deus, aí comecei a chorar, falei, cara, não tenho outra lente reserva, não enxergo. Cara, virou uma mobilização, todo mundo parou depois do ensaio, mas onde caiu não era onde era o ensaio, era tipo assim, na dispersão, né? A gente tava se dispersando do ensaio, né? Cara, passando ônibus, eu falei, ai, meu Deus, não é porque você vai passar em cima da lente, já estava assim, perdi a lente. E aí acharam a minha lente de contar, eu fiquei...
Nossa, uma lente, vou te contar.
Aí, é incrível. Então, aí fui, botei, eu lembrava sempre o estojinho, botei no estojinho, fiquei com a lente limpando 3-4 dias, né, porque estava no meio do asfalto, passava onde passava carro, passava gente, e nunca contei com o meu médico, espero que ele não escute o podcast.
Desafio,
mas eu acho que isso é um clássico de quem tem problema de vista, porque eu vou dar meu depoimento também. Teve um carnaval que eu perdi a minha lente, só que a minha lente é descartável, ainda bem. Eu perdi uma lente quando eu estava saindo para o primeiro bloco, história de passar purpurina e chica daqui, e eu não achava nenhum lugar a minha lente. Eu só fui conseguir achar a lente quarta-feira de cinzas. Eu passei o carnaval inteiro com uma lente só. Aí eu ia nos lugares, às vezes eu abraçava, assim, pegava o braço das minhas amigas, ficava, cara, tô com você, me leva, porque assim, tá meio... O meu grau é 2,5, não é tão grande, mas você perde um pouco da noção, né?
Com certeza, demais. Mas é isso, né? Carnaval, vamos lá, só vai.
Depois, eu esperei o ano inteiro, não vai ser uma lente que vai me derrubar.
Com certeza.
Exatamente. Nalu, olha, a gente queria muito agradecer esse papo, a gente adorou conhecer assim tua trajetória, entender como é que você faz mil coisas ao mesmo tempo. Acho que só vai.
Nem eu entendo, não, mas é isso.
Então, a gente vai deixar esse espaço aberto, que é o nosso espaço para você fazer o jabá, divulgar seus trabalhos, seus projetos. Tem um momento beijo da Sandy, né? Porque antes eu falava que era o beijo da Xuxa, e a Nath sempre complementava que era a Sandy do Sandy Júnior. Então, é um momento beijo da Sandy.
Muito mais legal que o beijo da Xuxa. Beijo.
Você fica super à vontade.
Tá bom, maravilha. Então, obrigada, Gabi. Obrigada, Nath. Né? Batucos e confetes. Alegria estar aqui também conversando com vocês. Você me segue lá, segue lá no Instagram, Ana Lu Braga Percussão, acho que é isso, né? Ana Lu Braga Percussão,
relaxa, confere aí, acho que é ponto percussão, que eu me lembro.
Instagram, confesso que é a rede que eu mais uso ultimamente, né? Lá eu vou divulgando meus trabalhos, tem muita coisa legal por vir, né? A pandemia foi dura, mas foi generosa em outros sentidos, né? Eu, nesse processo da pesquisa, aprovei os projetos na Aldir Blanc, em breve estarão aí também, estarei lançando, com o Batuque, que é minha banda de samba, também tem música nova chegando, inclusive uma composição minha também para sair aí. O que mais? Deixa eu pensar, o que mais? Enfim, é isso. Vou lançar as coisas no Instagram. Vou chegar, né, por esse espaço. Estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória. Não sei se eu lembrei, deixei muita coisa, mas é isso mesmo. Acho que, né, o papo vai fluindo, a gente vai lembrando das coisas no dia que vem. E é isso, gente. Espero que, né, em breve a gente possa curtir de novo esse carnaval do jeito que a gente já viveu aí, né, novamente, tranquilas e nossas corpas na rua, transitando aí, com a nossa música, né, podendo, enfim, colocar nossa música e nossa cultura aí, né, que tá difícil nesse momento.
Muito.
Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Gueto e Nagô, não sou de brincadeira, canto pelos sete cantos. mesmo quebrando, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, ninguém vai tomar a minha bandeira.
Gente, vamos chegar lá no Instagram da Nalu, porque, cara, eu tô super ansiosa por esses projetos que estão por vir, né? E ela vai divulgar tudo lá, né? Então, eu tô super ansiosa e esperando que vem por aí, porque vem coisa boa, né, Nath?
Gabi, vem muita coisa boa por aí. E olha, vou falar em coisa boa vindo por aí, em projeto. Também tem um projeto novo do Batuque de Confete chegando na área dia 10 de janeiro. E eu vou dar um pequeno spoilerzinho que a Nalu tá envolvida nele também, né, Gabi?
É, mas tá bom de spoiler, Nath. Não vai ficar divulgando tudo, não, entendeu? Cara, a galera, tipo, vai aguardando aí. Anota na agenda, gente. 10 de janeiro. E mais à frente a gente vai dando mais detalhes, né? Só para deixar esse gostinho para vocês e vocês ficarem na curiosidade. Beleza, gente?
E, gente, fica por lá. Eu que sou a mulher dos spoilers, né? A Gabi não gosta muito de spoiler, mas eu que sou a mulher do spoiler, fica de olho lá no nosso Instagram, que a gente vai soltando umas pilulazinhas, né? Uns teaserzinhos sobre isso.
É isso mesmo, gente. Então tá fechado, gente. Quem não segue a gente no Instagram, é só chegar lá no arroba Batucos e Confete e seguir a gente para ver as novidades sobre esse projeto que está chegando, né? Sobre outras coisas que estão vindo aí. E acompanha a gente lá no Instagram também, né? Que a gente tem uns conteúdos lá bem legais, entendeu? A gente também, durante uma vez por semana, a gente conversa lá a partir dos stories lá com os ouvintes, né? Pede opiniões. Então, gente, chega junto lá no Instagram também, beleza?
É isso, galera. A gente está esperando vocês lá. E, Gabi, parece que tem uma movimentação aí nesse cenário, né? Agora com essa variante nova, a gente voltou a ter essa incerteza grande com o carnaval, o que, que vai acontecer, Réveillon não vai ter, né? A gente não sabe o que está por vir por aí, então acho que realmente a decisão mais sensata é não ter aquele Réveillon todo em Copacabana, mas o carnaval ainda é uma grande dúvida. Mas a gente teve uma movimentação aí das escolas de samba, da Liesa, né? Visando o incentivo à vacinação. Eu, sinceramente, não consigo entender quem ainda não se vacinou.
Verdade, Nath. Então, Nath, o que, que aconteceu? O Jorge Peligeiro, né, que é o presidente da Liesa, né, da Liga das Escolas de Samba, falou que quem vai desfilar, né, tem que estar vacinado, vai ter que mostrar o comprovante de vacinação. E, além disso, né, quem for comprar ingresso também vai... Eles estão vendo uma maneira de cobrar, né, esse comprovante de vacinação, né? E, pelo que eu vi, também a galera vai ter que ficar usando máscara, gente. A máscara veio para ficar. Então, gente, já separa a máscara toda purpurinada, entendeu? Com paetê, entendeu? Vamos usar máscara, vamos nos proteger, mas nunca vamos perder o estilo, né, gente? Porque é carnaval, né, não, Nath?
E, Gabi, a gente não se aguenta, né? A gente não aguenta ficar muito tempo no Rio. A gente foi para Portugal, de Portugal a gente voltou para BH. E agora a gente segue para São Paulo, né? Para a Terra da Garoa, para conversar com o Guilherme Varela, que é pesquisador, gestor cultural, advogado, músico. Nossa, perdi até o fôlego, que é esse monte de coisa. Está super envolvido com cultura, é autor também. Está super envolvido com cultura, com carnaval. E a gente vai bater um papo muito legal, um papo muito rico culturalmente com ele, né, na semana que vem.
Pois é, Nath, semana que vem vamos para São Paulo, gente, aproveitando ali, faz uma escalinha ali em São Paulo, antes de voltar aqui para o Rio, para esse papo super legal com o Guilherme Varela. A gente vai conversar muito sobre esse direito à folia, gente, porque tá essa indefinição do próximo carnaval, se vai ter, se não vai ter, mas a gente vai conversar muito sobre essa importância desse direito à folia. Então a gente espera vocês na semana que vem. Tchau, gente!
Tchau, gente. Até semana que vem. Beijão.
Eu não sei o que tenho que ser a sua felicidade. Não sou